tarde, boa noite, seus noveleiros safados. Esse é o Novela Cast, podcast que homenageia um dos maiores patrimônios culturais brasileiros, a novela. Eu sou a Thaís Bot, eu falo diretamente da mente do jovem da internet. E eu tô aqui com o Lucão e o nosso padrinho querido, Júlio, pra falar sobre vilões.
E aí, pessoal? Aqui é o Lucão. É porque na mente do jovem da internet, né, é meio vazio.
Que merda. Tem jovem que ouve a gente, tá, Lucão? Só pra
desculpa,
lembrar.
Jovem. É, não tem nada contra, até tenho amigos que são, tá?
Amigos que são.
Olá, eu sou o Júlio Macoggi e você, jovem, nós vamos falar aqui de coisas que vocês provavelmente não conhecem.
Com certeza.
Que são os vilões de novelas.
Com certeza. Hoje é dia de falar de Carminha, de Nazaré, de Félix, de Bia Falcão, de Olavo Crush e muito mais. Hoje é dia de, olha, jovens, um tier list de vilões no NovelaCast.
Chegou o dia, hein?
Aí rejuvenescemos o programa, rejuvenescemos o programa usando um tier list.
Com certeza.
Chegou o dia. Eu queria fazer esse episódio como se fosse uma rinha de pokémons de vilões. Há muitos anos atrás. Mas...
Sim, ele sempre falava isso, sempre.
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 Mas acho que assim vai ser melhor. Vai ser mais descolado.
Vai ser mais cool.
Cool.
Cool. Vinheta.
Roda a vinheta.
Roda a vinheta.
Se alguém vai morrer aqui é você.
Você vai me bater? Que só isso que falta, Isabel?
Pega essa sua dignidade, enfia no valor e me diz logo seu preço.
Eu quero ver tu me chamar de amendoim. Eu quero ver tu me chamar de amendoim.
Olha, Carminha, muito estranha essa sua reação. Eu achei que você ia ficar feliz de me ver vivo.
Como eu acabei com a raça da sua mãe.
Cala a boca!
Noveleiros, se vocês quiserem nos ajudar de qualquer maneira, é só entrar no picpay.me/novelacast, que tem planos de todos os tipos. Se não puder ajudar, não tem problema nenhum, só dar o RT do amor e divulgar esse projeto nosso do coração, que é o NovelaCast. Bora falar de vilão, galera?
Bora. Bora fazer elogios duvidosos.
Elogios duvidosos. Bora falar mal de abusador de mulher? Bora.
Bora.
Tier list no NovelaCast. Agora, vamos lá. Tem muito velho que ouve a gente também. A gente tá falando que a gente tá na cabeça do jovem, mas tem muito velho.
Achou. Que... Eu, achou. Tá aqui. Ó, tô até participando do programa agora. Olha que beleza.
Então, tem muito velho que ouve a gente. Lucão, explica pro velho que ouve o NovelaCast, que mora no nosso coração, é óbvio também, porque a gente é velho. Explica pro velho do NovelaCast o que é um tier list, que eu descobri hoje.
Na verdade, é um nome bonito pra classificar coisas, né?
Chave de classificação?
É, fazer um ranking.
Vamos usar o americanês. Vamos ranquear
isso.
Hoje.
É, então tá. A gente vai ter aqui o ranking da ATP dos vilões, tá? São 5 categorias. Vou falar aqui quais são as categorias do menos ruim pro mais ruim, tá?
Menos ruim pro mais ruim.
A gente vai classificar os vilões em cruel, cruela cruel, pior que bater em mãe, não vale o chão que pisa e o mal caminhante.
Tá? Belíssimas definições.
Eu achei maravilhoso.
Devo adicionar esse comentário.
A gente precisa ser responsável com isso que vai acontecer aqui hoje, combinado? Então, vamos lá. Quem a gente vai ranquear aqui hoje, né? A gente vai ranquear Odete Roitman, Altiva,
yes.
Bia Falcão,
yes.
Branca, Carminha, Chayenne, cheia de charme, Clara, Mariana Ximenes de Belíssima.
Ah, do Totó? Não, Passione.
De Passione. Felipe Barreto, Félix, Flora, Idalina de A Força do Querer? Força da Paixão?
Força do Desejo.
Força do Desejo, isso mesmo. Laura de Celebridade, o Conde Vlad, Marcos, o Barão de Araruna, meu Deus, a Glória Pires em Vale Tudo.
Raquel.
Desculpa, essa é a Raquel. A Joana Foy em Tieta, que é a nossa Perpétua. A Dupla, Olavo e Bebel, Nazaré Tedesco e Laurinha Figueiredo. Caramba, minha cabeça não tá boa não. Mas é isso daí. Qual que é a minha proposta? A gente, cada um, escolhe uma pessoa, um vilão aqui pra colocar em uma prateleira e os outros dois votam. Se tiver dois votos a favor, fica na prateleira, beleza?
Perfeito. Então, o nosso padrinho querido começa.
Bom, vamos lá. Eu vou trazer aquele que eu pus nessa lista, que é o Leôncio, né? O Barão de Araruna, o personagem do Rubens de Falco na novela Escrava Isaura.
Boa.
Ele era muito ruim. Ele era ruim demais. Ele se apaixona pela Isaura e, não correspondido, ele faz de tudo pra tê-la. Inclusive, como é uma novela de época, né? Era uma, escola, uma novela que tinha, inclusive, a parte escravagista, né? Ele tinha escravos e ele fez muitas ruindades, inclusive com os seus escravos, por conta do amor que ele tinha por ela, que não era correspondido. Uhum. Então eu vou colocar ele na prateleira de que não vale o chão que pisa.
Não vale o chão que pisa.
Bom, bom, bom.
Boa.
Que é o nosso segundo lugar.
Sim.
Segundo pior.
Nessa tier list da vilania.
Sim. Eu tenho um comentário a fazer e aí a gente pode pensar nisso depois. Mas o cara que era senhor de escravo, ele é o mau caminhante.
Ele é. É, eu também concordo.
É que, na verdade, assim, se a gente for analisar o tempo, era uma coisa, entre aspas, normal.
Sim,
né?
Aceitável.
Exatamente.
Aceito.
Socialmente aceitável, né? Então, é por isso que eu não vou colocar ele no primeiro. Mas, assim, o seu voto é muito válido. Você tem... Fosse nos dias atuais, seria, com certeza, o mau caminhante. Seria preso e condenado à morte. Mas, de qualquer forma...
Com certeza.
Então... Leôncio. Thaís, concorda? Discorda?
Eu concordo com falar que senhores de escravos são um mau caminhante. Só que eu entendo também falar que era aceito pra época, é uma novela de época, falava sobre isso, então não tem como ele não existir. Você
Sim.
vai contar a história existe com isso e tal, e mostrar ele como não vale o chão que pisa, eu acho que tá bom.
Sim. Eu acho até que é um papo que a gente volta e meia tem aqui, né? Tipo, às vezes a gente fala, poxa, mas fulano era errado. A gente tem que falar que é errado, né? Mas as novelas, elas meio que existem porque existem vilões, né? Então, uma novela com todo mundo bonzinho é meio complicado.
Aí é a Matrix que não dá certo.
E as novelas, querendo ou não, elas são um reflexo da sociedade do momento onde elas passaram.
Exatamente.
Tanto que hoje em dia, nas novelas que passam no Viva, existe um disclaimer inicial dizendo justamente em relação a isso. Então, a gente tem que pensar na vilania no momento em que a novela passou. Com exceção, eu acho que da nossa lista toda aí, nós temos... Só um personagem, um vilão, que é uma coisa fictícia.
Sim.
Que aí a gente vai discorrer sobre, mas...
É, que não tem como.
Boa.
Beleza. Eu topo manter ele no Vale Chão que Pisa.
Ok, tá justo, então.
Lucão.
Eu também, concordo. Puxar o próximo.
Posso fazer o próximo e eu vou, assim, fazer a minha favorita de todos os tempos. Rainha do meu coração, Carminha. Carminha é a rainha do meu coração. A Adriana Esteves é a rainha desse podcast. E ela é o mau caminhante, bicho. Ela é o mau caminhante.
Tá.
Ela é o mau caminhante, cara. Ela faz mal pra criança, ela larga a criança no lixão mesmo, ela mesma tendo sido criada no lixão.
Pois é, né, cara? Carminha é o complicado, assim. Tem muitas camadas ali, né?
Ela enterra pessoas vivas.
Pois é. Ela... Ai.
A Carminha é o mal encarnado.
Exatamente.
Ela é o mal encarnado, bicho.
Pô,
ela enterra pessoas vivas, cara.
Inclusive, ouvinte, a foto da Carminha que tá aqui é quando ela vê o Max... vivo de novo.
Vivo. Depois que ela tentou matar ele, ele não morreu.
E tem a fala do Max na nossa vinheta.
Na nossa vinheta, exatamente.
Ô, Carminha, não está surpresa em me ver?
É surpresa em me ver, Carminha? O que será que aconteceu?
O que vocês acham? Coloquei categoria correta?
Acho justo. E, inclusive, Carminha é tão ruim que interrompeu meu aniversário.
Pra sempre, você nunca vai esquecer disso, né?
Jamais, jamais, jamais.
Eu acho justo, muito justo, justíssimo.
É, pois é. Sim, sim. Justo. Justo, muito justo, justíssimo.
Deixa eu ver por aqui. Então, eu vou pegar um vilão que me tem uma memória... Pô, minha memória afetiva é foda, né?
Vilão.
Mas foi quando eu comecei a entender novela, assim, o que tava rolando. E é a Perpétua, de Tieta.
Uhum. Boa.
E eu realmente tinha medo da Perpétua.
Sim.
Mas comparando ela aqui com o pessoal, eu acho que Perpétua é no máximo um Cruella Cruel.
Você acha?
Eu acho. Talvez um pior que Bater em Mãe.
Eu acho que tem gente pior que ela, sim.
Pois é. Eu acho que tinha, não humanizando a maldade, mas acho que Perpétua tinha várias questões ali com a irmã,
muitas
com
questões.
A cidade, com a forma
com
que...
O pinto
que...
do marido.
Exatamente.
Nossa, Thaís, eu ia falar assim, a caixa misteriosa.
A caixa. Ah,
desculpa.
Perpétua.
Desculpa.
Aí você já vem com... Mas tudo bem, não tem problema. Não, fica tranquilo.
É.
Eu acho que o problema da Perpétua é justamente isso. É essa... Vou pôr entre aspas aqui, a falta de amor que ela
Sim.
teve. Do, era comandante? Como é que era? Não era comandante, era... Também era capitão. Tinha uma patente.
Era um milico qualquer.
O marido dela.
Era um milico.
Tinha
qualquer.
Uma patente. Deixou ela muito cedo, e muito cedo ela ficou amargurada, entendeu? E aí ela viu todo o sucesso da irmã, que quando voltou pra cidade, eu acho justo ele estar nessa categoria.
Sim.
Ela não era uma vilã de todo mal, né?
É.
Não,
exatamente.
Ela criou bem os seus filhos.
É, ela tinha um quê de divertido, né? Ela não era aquela vilã que você fica com medo, assim, óbvio, a gente era pequeno. Então tinha um quê da caracterização dela.
A gente era pequeno, é muita gente. Né?
Isso, né? Tá, quando passou na Vale a Pena Ver de Novo, a gente já era velho, então tá tudo bem.
É, isso é verdade.
A gente já era velho. Então, ela tinha uma aparência meio assustadora pra crianças. Então, se você era uma criança assistindo em algum momento, é muito capaz de você olhar pra Perpétua e sentir um pouquinho de medo. Mas era uma casca, ela tinha várias camadas engraçadas, como vários outros vilões que a gente vai ver aí tinham camadas engraçadas e não só maldosas.
Sim, bora lá. Próximo.
Então, Júlio, escolha outro.
Vamos lá. Eu vou escolher um vilão de uma novela que eu gostei muito de assistir, mas eu tenho pouca lembrança dela, assim. Eu lembro do enredo, né? Das coisas que aconteceram. É, inclusive, hoje, pesquisando para este podcast, eu relembrei o final dela, que eu não me lembrava. Que é o Felipe Barreto. Nosso querido Fagundão.
E Fagundão, hein?
Fagundão.
Ele era um vilão que, até onde eu me lembro, ele não matou ninguém, efetivamente. Teve uma morte ligada a ele, mas ele não matou ninguém. É, eu quero colocar ele numa categoria mais abaixo. Porque qual era o mal dele? O mal dele foi querer ter uma mulher, que não era dele, obviamente.
É.
Né?
Sim.
É, e quando a teve, o noivo morreu. Não me lembro se pelas mãos dele ou não, mas assim, ele teve algo a ver, mas não foi ele que efetivamente matou.
Não, foi um
matou.
Acidente. Foi um acidente.
Exatamente. É. Então eu quero colocar ele na categoria de cruel.
Beleza.
Ele era cruel.
Beleza.
Que é a nossa primeira categoria, a mais leve
Isso.
de todas.
É o Felipe Barreto que tinha uma paródia na TV Pirata, da novela.
Tinha?
Eu preciso pesquisar isso depois.
Tinha no Roda de Fogo, tinha o Fogo no Rabo, que era o Tarcísio Meira,
ah,
né?
Era Fogo no Rabo, Roda de Fogo, não era o Dono do Mundo.
É.
Que era sensacional, sensacional. E aí, Thaís, concorda com o Cruel? Pra mim, é justo.
Concordo. Assim, eu tenho pouca memória, mas se vocês me lembram disso que acontece, eu realmente não acho que, se ele não mata ninguém, acho que ele tá numa categoria menos de vilão. Se ele é maldoso, mas não... Acho que a gente vai traçar a linha, não mata alguém, sabe?
É.
Mata ou não mata, né?
Ou não mata.
Pois é.
Mas e se manda matar? É diferente de matar.
Manda matar? Ele manda matar?
Não sei. Pode ser que tenha alguém aqui...
Aí é nível Suzane de
pode ser que tenha alguém aqui que mandou matar. A gente
pode
nunca
ser.
Sabe.
Pode ser, tem um monte de gente aí que mandou matar.
É.
Mas aí, tá, mandou matar pra mim, matou.
Beleza. Ó, vou colocar uma regra de última hora aqui. O mal caminhante não pode ser mais que 3 pessoas. A gente tem que chegar num acordo aí.
Eita, caralho.
Porque senão, pô, vai todo mundo lá pra cima. Temos que ter responsabilidade com essa votação.
Então eu vou olhar pra essas pessoas antes de botar mais uma no mal caminhante.
Isso aí. Então vai lá, Thaís, puxa alguém aí.
Eu acho que tá até fácil, viu, Thaís? Pela lista aqui, eu acho que tá até fácil.
Tá.
Exato. Eu tenho 2 que já vão pra lá facilmente.
É, pois é. E um nós vamos concordar, o outro não sei.
É, vamos ver se vocês vão concordar. A próxima pessoa que eu vou pegar é também um dos meus vilões favoritos, e eu vou escolher um homem dessa vez. E eu acho que ele é o mal caminhante, e eu vou explicar por quê. É o Félix. O Félix jogou um bebê na caçamba.
Sim.
Isso pra mim já, tipo, é muita merda. É muita merda, ele jogou um bebê no lixo. Então, isso, esse pra mim é por isso.
Mas aí, então, eu vou ser obrigado a defender o vilão. E o arco de redenção de Félix ao final
isso,
da novela.
Sim, é isso que me pega.
O hot dog
do Félix. É isso que me pega. Hot dog.
E ele terminou com o carneirinho.
Exatamente.
Pô.
O Félix encontrou o amor.
Ele fez um serviço para a sociedade.
Sim.
Ai. Vocês estão me fazendo romantizar ele e jogar um bebê no lixo.
Ah, é complexo, é complexo. Ninguém disse que seria uma tarefa fácil, Thais Bot.
Não.
Ninguém.
Tá, então eu vou botar no Não Vale o Chão que Pisa.
Boa. No Não Vale o Chão que Pisa, eu concordo. Acho que o Mal Caminhante, talvez, fosse um pouco alto.
Eu acho que a primeira fase da novela, ele não valia o chão que pisava, e daí depois... Ah, não. Eu acho que na primeira metade da novela, ele é o Mal Caminhante.
Sim.
Na segunda, ele é um cruel. Então, uhum. A média vai entre o Não Vale o Chão que Pisa e o Pior que Bater em Mãe. O que vocês acham?
É justo.
Não, eu acho justo. Aí a gente dá um pouquinho mais de ênfase na parte que ele jogou a criança no lixo. E sobe da metade pra cima e aí fica certo.
Arredonda pra cima, Não Vale o Chão que
Arredonda
Pisa.
Arredonda pra cima, exatamente.
Arredonda pra cima, é 8.7 vira 9.
Boa. Deixa eu ver agora alguém aqui. Pô, eu vou roubar e vou pegar logo dois. Olavo e Bebel.
Meu casal, bicho, meu casal de 2007, porque eu sempre sou crush em casal, né, vocês já perceberam aqui,
sim.
Eu tenho crushes em casais, esse era o meu crush, é meu casal crush de 2007.
Eu vou posicionar Olavo e Bebel na categoria pior que bater em mãe.
Sim,
porque
concordo.
Olavo e Bebel são pessoas ruins, são pessoas de índole
categoria
extremamente questionável, mas você percebe ali que existe amor naquelas pessoas.
Existe
amor,
entendeu?
Existe amor. E é um amor bandido mesmo, né? Bandido em todas as...
Literalmente.
Literalmente bandido.
Literalmente.
E é um amor até mais bonito,
sim,
eu acho.
Sim, e tem a cena maravilhosa, que é do Olavo no calçadão, enquanto Bebel, que era prostituta, né, negociava com um gringo, e ele falando que eu pago mais, eu quero ficar com você. Ela, não, mas eu sou cara, eu sou de categoria. E ele falava, não importa. Vamos embora comigo agora. Olavo foi lá atrás de seu amor. Então,
é muito
acho que juntos
é
eles são piores que bater em mãe.
Sim.
Justíssimo, justíssimo.
Olavo eu acho até mais maldoso que Bebel.
Sim, sim.
É, ela é produto do seu meio,
é,
né?
É, o Olavo é um
querendo
mau
ou não,
caráter, né?
Para os jovens que não sabem de quem nós estamos falando, ela era uma prostituta e ele era um empresário, talvez, não?
Ele trabalhava na
empresa do Tony Ramos.
Na rede de hotéis.
Ele era sobrinho.
Isso.
É, ele era
tinha um
sobrinho
tinha um
do Tony
bom
Ramos.
Cargo,
sim,
né?
Mas ele queria ser o CEO. Sabe, jovem, você tá aí chorando porque Succession acabou. Ai, meu Deus, Kendall Roy.
Você tá aí chorando pela vizinha sua que não vale um vintém.
É, aí, meu amigo.
Vintém.
Eu sou velho, Thaís, já falei isso.
Vintém, eu reclamei do Guilherme. Eu reclamei do Guilherme outro dia que ele falou vidro fumê.
Vidro fumê.
Porém, vintém também tá na categoria
você
velha.
Você vê, né, Thaís? Eu sou... Eu sou totalmente a favor dos velhos. Não mais que eu, mas tudo bem, vamos lá. Sou eu que escolho agora, Thaís?
Sim, você.
Então vamos lá, vou pegar um personagem de uma novela que eu adorei, que é o Vlad de Vamp, né?
Ah, muito bom.
Baita vilão.
Vlad de Vamp era uma novela... O que vocês têm que entender, jovens que estão nos ouvindo, é que eu, como sou um cara velho, eu cresci na cidade de São Paulo até os meus 15 anos e eu não existia TV por assinatura.
Não.
Não existia streaming.
Não.
Então a gente assistia novelas, novelas eram o nosso passatempo.
Não tinha internet.
Não tinha internet, exatamente. Então as novelas eram o nosso passatempo. Eu vou colocar Vlad, pô, era um personagem tão bom. Não dá pra pôr ele em cima,
não dá pra pôr ele em cima.
Tem que pôr, olha, é no máximo Cruella.
Cruella,
no máximo.
Cruel.
Porque ele tinha muitas camadas engraçadas também, cara.
Exatamente.
E Vlad é o Magneto da teledramaturgia brasileira. Ele tava correto. Ele queria que a raça dele sobrevivesse.
Exatamente.
E era ele que tinha o Matosso, né?
Matosso
era maravilhoso. Só um dente de vampiro. Maravilhoso.
Ele era meio
essa novela
vampiro.
É incrível, olha. Essa novela era fantástica.
Inclusive, ouvinte,
tá,
ouve lá depois o nosso episódio de Vamp, que é bom, tá? Você cometeu o sacrilégio de não ouvir.
É, pois é.
Pois quando é. Foi lançado.
E assim, o que o ouvinte tem que entender é que a gente é velho o suficiente pra você falar pra gente novela de vampiro e a gente falar vamp e a gente não falar o beijo do vampiro.
Exatamente.
Exatamente. Exatamente.
É isso mesmo. Porque você pega os jovens que gravaram com a gente.
Tarcisão, meu amigo Tarcisão.
Tarcisão, vampiro mor.
Não, mas assim, é que a gente gravou com os jovens agora há pouco que falaram bastante sobre beijo do vampiro, mutantes, caminho do coração. Se você fala novela de vampiro pra eles. Pois é, também. Pois é. Se você fala novela de vampiro pra eles, eles automaticamente falam o beijo do vampiro. Aí você fala: não, não, meu bem, tem uma melhor.
Kaique Brilho.
20 anos antes.
Novela de mutante é capaz de falar que é o Crepúsculo. É. De vampiro é capaz de falar o Crepúsculo.
Não, eu acho que não é uma novela, é melhor, não é uma novela. É uma história de amor melhor que Crepúsculo.
Oh, muito mais. Natasha?
Natasha, bicho. Dançando no Vaticano.
Crush, meu crush. Calada à Noite Preta. Maravilhoso.
Beleza, posso escolher então.
Vai.
Eu vou escolher uma que eu gosto muito também, que é Raquel. E Raquel não vale o chão que pisa, bicho. Raquel não vale o chão que pisa. E eu só tenho uma dúvida entre colocar ela pior que bater em mãe ou não vale o chão que pisa. Por quê? Porque Raquel é de mulheres Mulheres de Areia. Mulheres Apaixonadas é louca. É de Mulheres de Areia. E ela é a gêmea má.
É.
Ela, em algum momento, ela sofre um acidente. As duas estão numa lancha. E ela rouba... No começo, ela rouba o namorado da irmã, fingindo que é a irmã, fingindo ser boazinha pra ficar com o Guilherme Fontes. E aí, depois de um tempo, as duas estão num barco, ela sofre um acidente e ela é encontrada, tipo... Ela não é encontrada, na verdade. Ela fica depois num pedaço da praia que ninguém aparece e a mãe dela ajuda, que é a Laura Cardoso.
Sim.
Então, eu só tô em dúvida de colocar ela no Vale o Chão que Pisa e Pior que Bater em Mãe, porque ela conta com a ajuda da mãe. Então eu acho que eu vou estar pior que bater em mãe. Só porque tem mãe.
Faz sentido.
Só
sentido.
Porque tem mãe no rolê.
É. E judiava do...
Eu acho que essa categoria, pior que bater em mãe, pra ela, eu acho que... Porque ela judiava muito da irmã, né?
Também, né?
E aí, pior que bater em mãe é bater em irmã, né?
É.
Eu colocaria ela um degrauzinho acima, mas...
Então, mas ela tinha... É que a mãe dela era maldosa também.
Esse é o arredondamento de nota pra baixo.
Esse é o 5.3, desce.
O que eu tô pensando aqui? É. A gente colocou Olavo e Bebel aí, porque tem uma questão do meio, né? E eu acho que Raquel tem uma questão dessa também. Ela é uma pessoa frustrada, né? De não ter nascido rica, de não ter...
Mas a mãe dela tem muito a ver com isso também, né? Porque a mãe dela preferia ela, queria que ela casasse com o cara rico e a Ruth não.
Exatamente.
Então ela tem uma ligação ruim com a mãe. Tipo, as duas se favorecem.
É, a mãe é uma mentora, né?
É. Praticamente. Ela é fruto do meio dela.
Sim.
Vocês concordam? Pior que tem mãe ou vocês subiriam?
Concordo, eu concordo.
Eu subiria, mas eu acho justo o rebaixamento da nota. Que nesse caso é uma benesse pra
sim,
ela, né?
Sim,
a gente rebaixar a nota é o contrário.
É como diria Didi Mocó, foi ofendida, mas tá no lucro.
Vai, Lucão.
Deixa eu ver com quem que eu vou aqui agora. Pô, ela eu mesmo. Vou com Dona Altiva. Que é a, não sei se é a vilã mor, né? Mas é a vilã de uma das minhas novelas favoritas. De A Indomada, cujo o seu comparsa, o deputado Pitágoras, Ari Fontoura, o idoso mais bonitinho do Instagram.
Idoso fofo.
E, cara, mas Altiva era... A novela é um pouco bem-humorada, assim, mas Altiva era muito ruim, muito ruim.
Mas ela, eu acho que ela tinha camadas engraçadas também.
Tinha, mas ela ainda tinha muito aquela coisa da senhora descendente de senhor do engenho, sabe? Que tinha a personagem da Neuza Borges, que era a empregada negra da casa, ela destratava ela. O personagem do Marcos Frota, que eu esqueci o nome também, ele vivia meio que à margem da casa, ela tava sempre tocando ele. Então Marcos ela se sentia num nível acima, né? Gente, o Marcos Winter, que era filho dela, era casado com a Isabel Filardes em segredo.
Ah, porque ela não podia
saber. Porque a mãe não admitia o casamento dele com a pessoa negra.
Fogo nos racista, meu.
Né? Então, assim...
Fogo nos racista.
É porque... Pô, cara, eu acho Indomado uma obra-prima porque ela te apresenta muitas coisas ruins, assim, te mostrando que são ruins... Mas não te faz sentir mal, sabe? É uma novela que tem uma carga cômica, assim, que logo depois que isso acontece, já vem uma coisa engraçada e tal. Então consegue te jogar, né? Jogar com essas diferentes emoções.
É, era uma novela das 7, né? Se não me engano.
Era uma novela das 8.
Ah, era das 8? É, pra mim era das 7. Que normalmente as novelas das 7 têm um tom mais cômico,
tem,
né?
Tem um quê de humor, assim, né? E acho que até o que... me chama a atenção, assim, cara, nessa novela, sei lá, a coragem de fazer uma novela desse jeito nesse horário, sabe? E aí você tem o Cadeirudo, né, a Scarlett, que era a Luísa Tomé, com
Scarlett.
O marido, que ela era muito fogosa, não. Né? Então, noites fogosa. De lua cheia, ela tinha que nhanhar, né?
Nossa.
Termos que viraram...
Da cultura popular da época, né?
Da cultura, exatamente. Exato. Não só da época,
é.
Né?
É,
pra quem é mais
um
velho
parar,
como eu, às vezes se alguém falar nhanhar,
você já sabe o que é.
Exatamente. A gente sabe o que é, com certeza. Se você é noveleiro, você sabe o que é. Beleza. Então, Júlio, escolha o seu/sua.
Eu vou numa novela também que eu acompanhei demais. Mas eu vou com a nossa querida Odete Reutemann.
Oh, Brasil!
Nossa olha querida Odete Reutemann, que era uma vilã que se deu mal na novela.
Se deu mal. Quem matou
porque
Odete
morreu,
Reutemann.
Né? E criou o maior mistério da história das novelas. Olha, acho que até hoje não foi... Foi batido ainda. Quem matou Odete Reutemann.
Exatamente.
Novela que teve o seu final gravado horas antes da exibição.
Sim.
Que novela faz isso hoje em dia? Que era pra não vazar? Tinha roteiros diferentes? Filmaram cenas diferentes?
Pô, acho que só, que eu me lembre agora, só A Próxima Vítima fez isso também, né? Que foi gravado no dia.
Mas ainda assim, não teve o peso de Odete
Reutemann.
Não, pô,
com certeza. Não. Claro que não.
Teve o peso de Odete Reutemann.
Claro que não.
De quem que é? A Valeta de quem?
Do Gilberto Braga.
Então, ele também faz várias
Gilberto
outras
Braga.
Onde as pessoas morrem e você não sabe quem é que matou.
É, Gilberto Braga é celebridade também, não é?
Celebridade. Quem matou Lineu. Exato. Quem matou Lineu.
Exato.
E depois o Paraíso Tropical também é dele. E aí quem matou a Thaís.
Verdade.
Que era a gêmea má, que era a Alessandra Negrini, que fazia a gêmea má, a Paula e a Thaís.
Sim.
Enquanto vocês estão conversando, eu estou pensando aqui qual categoria colocá-la.
Ixi.
Eu vou colocar ela no Mal Caminhante. Eu vou colocar ela, eu vou tentar preencher a segunda lacuna nesta categoria de um Mal Caminhante.
Sim.
E faço uma menção honrosa também a Reginaldo Faria, que fazia quem é o personagem? O Marco Aurélio nessa novela também, que era um excelente vilão, e saiu do Brasil dando uma banana no seu jatinho com 1 milhão de dólares.
Lembrando que Detinha se mancomunou com Glória Pires pra separar o casalzinho. Estou atrapalhando o casalzinho, né, que era Raquel e Ivan, Regina Duarte e Fagundão. Então era aí uma vilã contra o amor.
Vilãs contra o amor são ruins.
Vilãs contra o amor são sempre ruins e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas só preciso falar dessa cena da banana, saindo do Brasil dando uma banana, porque eu estava assim... Não é um spoiler, tá, ouvinte? Se você quiser assistir Todas as Flores, acabou hoje, no dia que a gente tá gravando. Passou o último capítulo, que eles resolveram fazer ao vivo, ao invés de botar no streaming. Tá no Globoplay. Novela ótima, vários furos de roteiro, porém ótima. Todas têm furo de roteiro, mas essa também tem, você não foge à regra. E tem uma cena que, de uma hora pra outra, o Fábio Assunção, gato, faz uma coisa lá, que aí eu não posso contar, porque vai ser um spoiler, mas ele faz uma coisa, ele vira as costas, tá andando como se fosse, tipo, Bittersweet Symphony, sabe? Tocando uma musiquinha, ele... Aí ele olha pra trás, vira, dá uma banana e vai embora. Aí eu falei, gente, essa novela, essa Todas as Flores, agora nessa segunda fase, depois que o Big Brother acabou, ela veio muito piadista. É isso que eu posso dizer, ouvinte. São várias referências a outras novelas que os atores fizeram. Então, é bem divertido.
Gosto. Gosto.
É bem legal.
Eu gosto assim, muito de autorreferências, assim.
Muito legal. Assim, tem uma cena que a própria Regina Casé fala assim, isso daqui é amor de mãe? De amor de mãe eu entendo.
Cara, é por isso que eu gosto dos filmes do Deadpool. Porque, cara,
sim,
tem piada com todo mundo o tempo todo, sabe?
É, então, é o único da bom. Marvel que eu consigo ver o Deadpool.
Porque é uma comédia, né?
É uma porque é uma comédia, não tem nada a ver com nada.
Esculhambação completa.
É, exato. É. Beleza, sou eu que vou escolher, né? Então, eu vou escolher uma vilã contra o amor. Só que eu não vou colocar ela no Mal Caminhante, porque ela não é o Mal Caminhante, mas vilãs contra o amor tem que acabar. Eu vou colocar ela no Vale o Chão que Pisa,
que é
Branca.
Branca. Branca, maltratou crianças.
Maltratou criança? Que criança que ela maltratou?
O seu filho, Murilo Benício? É.
Ela maltratou meu querido Murilo Benício, sim.
Sim. Leonardo. Cresceu amargurado, Leonardo. Triste.
Amargurado.
Longe do
porque
pai.
Porque o Fábio Assunção era o filho gato, né?
Era o filho favorito.
E aí a Carolina Ferraz era do meio.
Isso.
Toda louca, porém linda, então ela ainda respeitava,
sim,
um pouco. E veio o Murilo
Essa
Benício.
Essa é a novela do Eu Sou Rica, não é?
É.
Não, não, não.
A novela do Eu Sou Rica é Cobras e Lagartos?
Não, é a Carolina Ferraz, hein?
E agora pegou o momento velho aqui da gente, hein? Eu sou rica!
Eu sou rica!
Eu acho que é Cobras e Lagartos, tá? Mas não tenho certeza.
Pode ser.
Não
Nossa,
tenho certeza.
Tá dando aqui pra mim Beleza Pura?
Era uma novela
Beleza
das 8.
Pura. Não, a série é da 7.
É, Cobras e Lagartos, Beleza a vilã pura. Era a Carolina Dickmann, a Leona.
Platinada.
Cena da novela
Isso.
Beleza Pura.
Beleza Pura. É. Beleza. Ótimo. Não é nenhuma, a gente errou todo mundo, então tá tudo bem. Então, eu coloco Branca no Vale Chão que Pisa, porque Branca era das novelas do Manuel Carlos, a vilã mor, ela era mãe do Fábio Assunção, que casa com Maria Eduarda, que é filha da Regina Duarte. E ela faz de tudo pra separar.
Né? Assim, vilã mesmo das novelas do Manuel Carlos. Porque, assim, tem até outros que vão aparecer aqui, que, tipo, é uma galera meio ruim, né, e tal.
Uma galera que faz o mal, mas não faz.
É, tipo, a
alma
de...
A Branca fazia
de,
mal, bicho.
Né,
a alma tá um pouco abaixo. Aonde a Branca estiver, a alma tá uma categoria abaixo.
Então, mas é porque, exatamente, a Branca, ela era essa pessoa fora da caixinha.
Completamente. Ela era má. E daí você vai falar, tipo, que Lília Cabral era vilã em Manuel Carlos, naquela Viver a Vida?
Não, é, sim, não dá.
Na Páginas da
Comparando
Vida era.
Comparando com Branca.
Tá faltando sim. Ela, inclusive, aqui. Na Páginas da Vida, ela era muito vilã. Lília Cabral era muito vilã.
É, tinha que ter um episódio só de Lília Cabral.
Tá anotado que a gente tem que fazer episódio Adriana Esteves, Lília Cabral e outras. Várias.
E um episódio para contrapor esse aqui, que é o episódio de mocinhos.
Mocinhos.
Exatamente. Mocinhos. O de mocinhos. Mocinhos de mocinho vem aí, mas esse a gente vai fazer mais sucesso, porque vilões são mais legais.
É, já tem até ideia de mocinhos, tá? Mas vamos lá.
Aff, Jesus. Só pra gente meter o pau em tudo quanto é ator ruim e personagem ruim.
Dark Esteban.
Puta que pariu. Kubanacan não vai entrar nesse podcast, tá?
Lancelote.
Não, já digo que Kubanacan, apesar de ter Adriana Esteves, não entra nesse podcast, bicho. Não entra. E, então, eu ponho Branca no Não Vale o Chão que Pisa, é isso?
Sim.
Essa a categoria? Depois do Mal Caminhante?
Essa categoria.
É, eu ponho porque ela, dentro das novelas bobas, que, assim, bobas, porém muito boas, que o Manuel Carlos fez, ele fez uma personagem que realmente fazia maldade. Maldade,
sim,
com todo mundo. Ela era contra o amor, ela era contra não ser tão bonito quanto Fábio Assunção e a Carolina Ferraz, ou que fosse menos bonito que todos eles. Acabou.
Sim, tinha a questão dele ser o filho do Fagundes, né? Que, na verdade, ele não era, né?
Ele era.
Com Atílio, filho dela com Atílio, né?
Fagundes terminou a novela com dois filhos.
É, eles terminam andando, assim, né? Num... Sim, verdade.
Essa coisa que vai caminhando pro deserto. Tipo
isso.
Clone.
Num verde pasto verdejante.
É, pô, é. Péssimo. No jardim botânico.
Péssimo. No jardim botânico. Péssimo.
E o marido dela nessa novela da Branca era o Carlos Eduardo Dolabella.
Exato,
é
Dolabella. O Dolabella. O Dolabella.
E ele era apaixonadíssimo por
sim,
ela.
Sim, sim.
Não, ele pegava caça-quis.
Mas, é, tinha um...
Mas isso não significa que ele não era apaixonadíssimo
por
ela.
Ah, tá. Tudo bem. Mas era só uma caráter, então.
Uma coisa é uma coisa, outra coisa
é
outra coisa.
Relacionamento então. Aberto é outra coisa.
Aff, pelo amor de Deus, 98, bicho. 98. Relacionamento aberto pra um lado só. E aí, ela queria que a Viviane Pazmanter, que eu adorava, ficasse com
crush.
O Fábio Assunção. Crushzaço da minha adolescência. ela era maravilhosa, Laura. Ela queria, porque queria que a Viviane Passmanter ficasse com ele. Eu queria, tipo, comprar as roupas da Viviane Passmanter. Eu tinha, tipo, uma admiração louca por ela. Que era outra vilã também da novela. Era mancomunada com Branca. E fez de tudo pro casamento da Maria Eduarda e do... Como é que ele chamava? Maria Eduarda e...
Marcelo.
Acabarem. Acabar. E acabou, em algum momento, acabou, tal. Ela conseguiu, ela fez filha da putagem. O filho da Maria Eduarda morreu, né? Aí, a hora que ela descobre que o filho da Maria Eduarda morreu, ela manda presente pra casa dela, tipo, pra chegar um presente na casa da Maria Eduarda depois que ela descobre que o filho morreu. Ela ligava, dando parabéns, sabe? Tipo, umas coisas, ela era muito nível, baixo nível. Isso falando a Viviana Passmanter, mas ela era sempre mancomunada com a Branca, elas sempre se juntavam as duas.
Era uma
pra
boa dupla.
Planejar o que ia fazer.
Sim.
A sidekick da Branca.
Ela era sidekick da Branca, exatamente. Ela era uma Branca wannabe.
Era tipo Laura e Malvado dos Ursinhos Carinhosos.
Nossa! Que ficava do lado do coração gelado, né? Aquele bicho que era do lado do coração gelado.
A serviço do coração gelado.
Exato.
Bom,
vai, Lucão, você.
Eu vou aqui, eu vou neste momento, tô em dúvida, mas eu vou de Laurinha Figueroa.
Laurinha Figueroa.
Laurinha Figueroa, que foi
tá
a mulher.
Seu drink, ouvinte?
É, a mulher que pulou de um telhado pra incriminar a mocinha da novela, entendeu? Então,
parabéns.
Em Rainha da Sucata, né?
Eu.
Cara, então. Ai, deixa eu ver aqui.
Onde você põe ela?
Colocação: Laura Albuquerque Figueroa.
Nome de rico, né?
Porra, muito nome de rico. Só faltou um Loyola no meio, alguma coisa assim.
Um Orleans e Bragança no final.
Pô, mas eu acho que ela, eu vou colocá-la aqui do lado do Felipe Barreto. É, mas assim...
Nessa novela, ela era casada com o Paulo Gracinha.
Isso.
Não, eu lembro.
Ela era uma mulher falida, era inescrupulosa, né? Tinha uma índole extremamente questionável. Bom, mas a gente tá falando aqui de gente em cima que escravizou, mandou matar, abandonou criança.
Jogou no lixo.
Jogou criança no lixo. Mordia pescoço das pessoas.
Mordia pescoço. Tava fazendo
mordia
nada mais.
Mordia pescocinhos, não no sentido...
Nada mais justo, ele precisava sobreviver.
O Conde Vladimir Polanski querer o genocídio da raça humana. Pô, então eu acho que Laurinha
Figueroa, ela não mandou matar, ela se matou.
Mandou se matar-se a si mesma.
Mandou se matar-se a si
mesmo. Aí, a si mesmo.
É cruel. Pra mim, vai de cruel aqui.
Ótimo.
E talvez um pouco doida.
Pouco doida.
Um pouco.
Pronto, Júlio, escolha sua próxima. Porque
vai
agora
lá.
Sobrou só um homem aqui.
É.
Eu vou nele, então. Eu vou nele.
E você só tem
Guga.
Uma categoria pra botar ele.
Mulheres apaixonadas. Nosso querido Marcos Raqueteiro da Anstuba.
Querido não,
Tom
por
Hanks
favor,
brasileiro.
Não fale querido Marcos Raqueteiro, por favor.
Não, querido é modo... É porque é que ele é corintiano também, entendeu?
O Dan Stubach.
É o Dan Stubach, não o Marcos.
Pelo amor de Deus.
Eu vou colocar ele. Eu queria que houvesse uma categoria entre o mau caminhante e o não vale o chão que pisa.
Exatamente.
É a verdade.
Exatamente.
Queria ele um meio termo.
Exatamente.
Tá ficando difícil.
Mas, aquela história que nós estamos fazendo, arredondamentos para cima e para baixo, eu não vou colocar ele como mau caminhante, eu vou colocar ele como não vale o chão que pisa, mas assim,
querendo mais,
que tivesse,
né?
Uma categoria intermediária.
Entendi.
Querendo mais.
Querendo mais, mas não mais.
Sim. Entendeu?
Querendo
sim.
Que ele se fudesse, querendo ralar a cara dele no assalto.
Tipo assim, pena de morte. Tivesse uma tier list de pena de morte, ele ia lá. Entendeu? Mas não é o caso, não temos essa categoria, né?
Categoria pendurado pelo pé.
Entendeu? Micro-ondas, né? Micro-ondas na favela.
Micro-ondas.
Essa era uma categoria boa.
Criamos uma categoria só para o raqueteiro. Podemos fazer isso?
Exatamente, entendeu? O cara que bate numa mulher já tá errado. Que bate numa mulher com a raquete de tênis é pior ainda.
Sim.
Então a categoria.
Então ele vai...
Que morra.
É uma categoria pena de morte, eu acho, seria justa. Então eu vou colocar ele nessa. Já que não temos, vou nessa. Não vale o chão que pisa.
Beleza.
Porque muitas maldades e é um personagem muito bem escrito, sim, né? É, tocou numa ferida da sociedade.
Nossa!
Tocou numa ferida da sociedade importante, né? Que é a parte da violência doméstica.
Sim, foi até uma bandeira ali, né? Não ele, mas a situação, né? Dos disque denúncias, todos, né? Sim, um número só pra denúncia da violência contra a mulher, então...
E a mulher dele queria o quê? Ela só queria cometer pedofilia com o outro menino.
Isso também é errado pra caralho, né? Porque tinha que fazer ela fazer alguma coisa isso, errada. Gente. Ao som de Avril Lavigne.
Entendeu?
Cara,
ela queria cometer pedofilia ao som de Avril Lavigne.
It's complicated.
It's exatamente complicated.
Nada é tão complicado que a violência resolva.
É como diz a pensadora moderna Avril Lavigne, it's complicated.
It's complicated. It's complicated. Exatamente. É. Exatamente. It's complicated. É. Mas a gente já viu, né, vários casos de pedofilia, alguns ao som de Avril Lavigne, alguns ao som de Calcinha Preta.
Verdade.
Você não vai lidar com isso. Você dirá paz.
Sim. Dirá paz pegando novinhos.
Amo. Maravilhosa. Norminha maravilhosa.
Deixa eu ver aqui. Tem gente aqui que eu tô guardando pro final.
Você tá guardando?
Então eu vou...
Mas sou
uma
eu.
Das minhas... Ah, é você. Então vai. Bom que eu tenho mais tempo pra pensar.
Eu vou te dar uma de presente que eu sei que você gosta muito dela.
Vai.
Eu vou pegar Nazaré pra mim.
Tá.
Porque eu sei que você gosta muito da acho outra justo. Que a gente dividiria o Mal Caminhante.
Tá.
Porque eu acho que a outra que você vai escolher é o Mal Caminhante mesmo. A Nazaré eu não acho Mal Caminhante. Eu uhum. acho que ela tem muitas camadas e muitos memes ainda pra serem gastos.
Sim.
Muitos, muitos. Ela tem muitas camadas engraçadas, então ela é muito maldosa, assim. Ela rouba a criança, assim. Ela faz maldade pra caralho, sim. Porém, ela é pior que bater aí, mãe.
Mas voltamos naquela categoria, não mata ninguém.
Não, não mata ninguém.
Quem mata é a escada.
Ela rouba. Quem mata é a escada.
É, a escada. É verdade.
Eu só empurro.
Exatamente, ela só empurra a escada e a gravidade que fazem
O russo lá do rock. Se morrer, morreu.
Se morrer, morreu. Apolo. Se morrer, morreu. Então eu coloco ela pior que bater em mãe, por quê? Porque a nossa categoria no Vale Chão que Pisa tá muito lotada também.
Sim, não pode banalizar.
A gente não pode banalizar a categoria. 2, ela é muito engraçada. Ela não é engraçada ao ponto de, tipo, você relevar as maldades que ela faz, não. Mas ela tem muitas coisas engraçadas, ela tem muitas cenas, tipo, malucas, do tipo, como é que você acha que alguém não vai reconhecer a Renata Sorrá com uma peruca diferente no casamento da filha?
Sim, ela no espelho, sabe, tipo, gostosa pra caramba.
Exato, cara. Tipo, ela tem muita camada engraçada, então ela é muito maldosa, sim, mas ela é uma personagem maravilhosa, então pior que bater em mãe.
Vai,
Lucão. Eu acho que eu sei o que você vai escolher. Que você vai ter que escolher o Mal Caminhante. Tem um Mal Caminhante ainda nessa lista.
Tem, e eu não vou escolher agora.
Olha só.
Agora eu vou de Cláudia Abreu, temos duas, e eu vou de Chayenne.
Ah.
E, pô, mas é...
É, Chayenne é ótimo.
É um pouco ali das novelas das 6, ela era uma vilã, mas era uma vilã mais... Pô, era muito caricato,
boba.
Assim, ela tinha um dialeto próprio, chumbreguetes, que ela ficava xingando as empreguetes.
Essa novela é ótima, cara. 2012 foi um ano muito bom pra novelas, porque
foi,
teve essa,
cara,
teve Avenida
foi.
Brasil no mesmo ano, cara.
Foi.
Foi muito um ano muito bom.
E ela odiava, né, as empreguetes, que era a Penha, a Rosária e a Cida.
Uhum.
E era aquela briga, né, do mundo da música ali, elas estão fazendo mais sucesso que eu, não pode. E, então, assim, a Chay, né?
Chay. E ela pega
uma vilã...
o Ricardo Tosi cantando Fábio
isso,
Júnior.
Isso,
não, cantando Roupa
isso.
Nova. Ele cantava Roupa Nova.
Ele mesmo.
Né?
Então, eu acho que ela é uma pessoa cruel. Não
cruel,
muito cruel, mas cruel.
Concordo, concordo.
Chayenne era Joelma perdendo o posto.
Exatamente.
Né?
Assim, exatamente.
Né? Se aparecesse uma outra Joelma hoje... A Joelma viraria Chayenne.
Sim,
né?
Exatamente. Exatamente.
Acho justo, acho justo. Uma novela boa, uma novela...
É legal. Ótimo. Júlio, qual a sua próxima?
Vamos lá.
Tem o Mal Caminhante aí.
Eu confesso que tem duas vilãs ainda, só temos vilãs, né? Duas vilãs que eu não tenho a menor referência. Então eu vou...
Pulhas.
Eu vou deixar pra vocês. Não sei qual é o Mal Caminhante que vocês estão pensando. Eu tô analisando todas que tem aí, né?
Uhum.
Eu acho que... Eu não consigo enxergar o Mal Caminhante em nenhum nenhuma dessas, confesso. É, talvez uma ou outra, mas assim, naqueles arredondamentos elas acabam ficando pra baixo, né? É, mas eu vou de Bia Falcão.
Bom. Boa. Muito boa.
Bom, Bia muito Falcão boa. É bom. Bia Falcão. Forte. Pegou Cauã.
Eu vou de Bia Falcão.
Pegou Cauã. E...
sabia viver a vida.
Pegou Cauã, exatamente.
Se Cauã fingiu
está
de morta.
Solteiro nesse momento, que estamos gravando.
Inclusive, beijo, entendeu? Cauã.
É, está fazendo aqui, perto da minha cidade aqui, ele está fazendo um projeto novo, que eu estou sabendo, está por aqui.
Cauã maravilhoso.
É, eu me lembro de Belíssima, um pouco menos, né? É uma novela de 2005. Em 2005 eu já tinha 30 anos, já tinha uma vida, pagando boletos. Então eu tinha pouco tempo para assistir novelas. Eu vou colocar ela, peço que vocês me corrijam se eu estiver errado, né? Que ela não vale o chão que pisa, porque ela não pode ficar na categoria de cima. Uh-uh. E ela também não pode ficar na categoria de baixo.
Sim.
Ela tem que ficar na... Ela era uma mulher rica, sempre querendo mais riqueza e fazendo o que precisava pra ganhar mais dinheiro. Chata, folgada.
É...
Que vinha pro Brasil e reclamava dos voos e dos aeroportos.
Aporofóbica, né?
Exatamente.
Tal qual Caco Antibes. Tinha horror.
Ela era o Caco Antibes, exatamente. Né? Ela era o Caco Antibes sem ser engraçada.
Exatamente, exatamente. Então, assim, ela não era nem tão ruim...
Mas ela era um câncer para a sociedade.
Ela era uma coisa ruim para a sociedade, então vou colocá-la nessa prateleira. Vocês, por favor, discorram sobre o assunto e me corrijam se eu estiver errado.
Sim. Eu concordo.
Concordo. Bia Falcão tomou um não na vida, né, de Lima Duarte. E acho que isso aí contribuiu para que ela ficasse muito rancorosa, porque o Lima Duarte era casado com a Irene Ravache. Acho que era Katina, Katrina,
né?
Alguma coisa assim.
Eles eram os gregos.
Que era aquela novela que começa com o Henrique Castelli, a Cláudia Abreu.
Morrendo,
na Grécia,
Santorini.
E tal, e coisa e vai.
A Katina Gunes.
Ela mesmo.
Personagem de Irene Ramos.
Isso aí. Então acho que,
Que Nico
Bia
Petrakis
também era uma pessoa triste, amargurada, né?
Sim. Mas ela termina com o Cauã e isso, assim, dá uma melhorada nela.
É, termina, vai pra Paris tal. Ela foge por uma janela do banheiro.
Exato. Lá.
Uma fuga mirabolante.
Fuga mirabolante. Não, mas eu gostei do fato que ela fingiu que morreu, passou 75% da novela morta, volta como se nada tivesse acontecido, não volta nem tipo Tieta se anunciando e tudo mais.
Sim,
ela volta como se nada tivesse acontecendo, abre a porta e fala que tem pra comer hoje?
Ela abre a porta e fala, oi criançada, tia
oi,
Bia voltou.
Cheguei.
Exato.
Querida, cheguei.
É. Exato. Eu acho que ela não vale o chão que pisa mesmo. Mesmo. Quem temos mais nessa lista? Temos Mariana Ximenes, temos Flora, quem é a outra ali?
Temos Flora, temos Laura Cachorrona, temos Idalina.
Ah, eu vou de Laura Cachorrona. Vou de Laura Cachorrona, novela Celebridade, 2003 pra 4 ali. E novela muito boa, ela rivalizava com a Malu Mader, tem uma cena maravilhosa que ela apanha da Malu Mader no chão da balada.
Sim.
Chão do banheiro na balada.
Dessa cena.
E assim, tipo, péssima, porque daí depois que a Malu Mader dá um tapa na cara dela, tem o foco, parece tipo ketchup saindo da cara, assim.
Sim, temos problemas.
Péssimo, porém maravilhoso. A gente gosta dessas coisas também. Porque na novela as coisas são resolvidas com violência e a gente até se satisfaz. Na novela, tá, ouvinte? Na novela. Novela não é de verdade.
É.
E gosto da dupla Laura Cachorrona e, olha, pasmem, Márcio Garcia e o Michê.
Michê, é bom, era bom.
Era bom, cara, porque o Márcio Garcia parecia ali que ele não tava atuando. Não que ele seja um Michê, não é isso que eu quero dizer. Mas parecia, ele tipo, ele tinha o tipo de papel que o Caio Castro tem, que não parece que ele tá atuando.
Que é sempre ele.
É sempre ele. Tipo, o malandrão, o cara que o Caio Castro é na vida, ele faz nas novelas e dá certo. Parece que ele é um bom ator. Parece que ele é um bom ator, sabe? Daí você põe o Márcio Garcia pra fazer o Barruan, você descobre que ele não sabe atuar, entendeu?
Cara, então... o Barruan, velho. O cara... Caralho, velho.
Barruan é Caminho das Índias?
Sim. Cara.
Não lembro.
Pô, a novela toda montadinha pro Barruan, seu Dalit, que fica milionário.
Toda.
Dono de Big Tech,
e você respeitar.
Volta pra Índia, pega casa com a Juliana Paz, casalzão. Cara, mas o maluco tem um carisma de uma torradeira, velho.
queimada.
Sabe?
De uma torradeira queimada.
Cara, e putz, cara, o Raj.
O Raj?
Ele nem era tão bom assim, sabe?
Mas ele virou.
Não, não fale mal de Raj, Thaís vai ficar chateada.
Eu fico chateada, mas eu entendo o que ele tá dizendo. Ele não era assim, não, ele não foi escrito pra ser tão bom, mas ele ocupou um espaço que não era dele tão bem, mas tão bem que assim, e pela falta de competência do outro, não pela competência dele inteiramente, que assim, é admirável. Rajananda.
Sim.
Rajananda.
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 Adoro, gato.
E,
Raj gato.
Pô, gente, me ajuda aí. Quem que é o ator que faz o Raj?
Rodrigo Lombardi. Pô,
minha cabeça não tá funcionando
hoje. Rodrigo Lombardi.
Hoje.
É porque a gente só chama ele de Raj aqui, né, ouvinte? A gente nunca falou o nome dele de verdade. Ele, todas as novelas que ele faz, ele é o Raj.
Mas tá tenso.
Isso porque o nome dele tá na tela, né, Thaís?
Exatamente.
Lucão tá.
Vai na tela.
Tá escrito na tela, mas, cara, literalmente.
O meu ponto é esse, assim. Hoje, a gente vê ele fazendo outras coisas e tal. Você fala assim, porra, cara, atorzão, bom. Mas eu não acho que ele era tão bom assim já com o Raj, entendeu?
Ele foi crescendo
com o personagem. E a partir do tamanho que o personagem acabou aquela novela, a galera olhou e falou assim, porra, Lombardi?
É.
Caralho, você é louco, hein? Vamos dar um papel pra esse cara aí.
E ele ao mesmo tempo falou assim, opa, se o pessoal tá me notando, deixa eu dar uma melhorada.
Exatamente. Exato. Se puxou.
Eu acho que ele é humilde, sabe?
É, cara, eu gosto, assim, eu gosto dele, gosto das coisas que ele faz, assim, ele é um cara...
Eu gosto bastante dele. E ele ocupou um espaço que não era dele inicialmente e ocupou muito bem.
Ele raramente faz um papel ruim, assim, né?
Ele fez agora, nessa porcaria de travessia, que passou agora, da Glória Perez, ele fez um cara meio maldoso. Mas só que a novela era tudo muito ruim.
É.
Pra você ter uma noção, o vilão era o Shai.
Sim.
O vilão era o Shai.
Acho que não...
Tipo, não deu certo.
Não tá
rebelde,
ainda,
um rebelde,
né? Não
era
tá
o vilão.
Não tá pra essa, pra esse tamanho, sei lá, ainda.
Não,
acho o Shai um cara muito bom, mas não sei,
pra ser,
sabe?
Pra ser o... filho da Dona Lourdes, entendeu?
É.
Tipo, eu gosto dele, eu acho ele um ótimo ator, mas, de novo, tem papéis que não rola.
É. Ou então tem que ser muito bem escrito, assim, não dá pra só entregar.
Que não
pra
é
ele.
O caso da Glória Perez, né?
É, não é.
Não é o caso da Glória Perez. Enfim, peguei Laura Cachorrona. E Laura Cachorrona, eu tô entre, eu acho que vou arredondar pra baixo, pra não banalizar a categoria. Eu acho que vou botar em pior que bater em mãe. Mas eu acho ela muito maldosa e ela, a dupla dela com o Michê. Eles são péssimos, eles são bem maldosos pra caralho, assim.
É, então...
Roubou, fez merda, não mandou matar, né? Foi ela que matou o Lineu?
Não.
Quem é que matou o Lineu? Não lembro.
Não lembro também. Porque o negócio do Lineu foi também um meio que quem matou a Det Reutemann, né?
Foi, mas só que eu não sei, a gente lembra quem matou o Det Reutemann, foi a Cássia Kiss.
Ela tinha uma boa dupla também com o personagem do Fábio Assunção, né, o Renato Mendes.
Então, mas o Renato Mendes, ele é uma pessoa que passa a ser comparsa dela depois, ele não é no começo.
Sim,
no começo
sim.
A dupla dela é o Michê.
Então, mas é que depois, primeiro eles eram antagonistas, era choque de vilões.
Depois eles se juntam.
Exatamente.
E assim, Fábio Assunção naquela novela, campeão. Eu acho que o auge da beleza dele, também que ele é gataço até hoje, assim, auge, zaço da beleza dele era nessa celebridade. Então eu boto ela no pior que bater em mãe, vocês concordam?
Concordo. Ela tem algumas atitudes bem extremas, assim, né, com a...
E frias, né?
É, exatamente.
Quem você escolhe? O Mal Caminhante?
Sobrou Idalina.
Eu não sei quem, não lembro direito dessa.
Natália Timber em A Força de um Desejo. Pô, era meio que o rolê ali, né, de tentar afastar pessoas e tal.
Mas A Força do Desejo era quem? Era
Débora
Seco?
Malu Mader.
Malu Mader
e Fábio Assunção.
Fábio Assunção
e o Reginaldo Farias.
Esther e Inácio era o casalzinho, mas ela acaba casando com o Reginaldo Faria, que eu não me lembro o nome mais.
Nossa, ela ia casar com o Fábio Assunção.
Barão de Sobral.
Isso, Barão de Sobral.
É.
Nossa.
E ela era uma ex-cortesã, Malu Mader.
Sim.
Ou seja...
Passado aí.
Era uma wannabe Bebel, né?
Exatamente.
Ah,
Bebel, wannabe. A pré-Bebel.
Pré-Bebel.
Prequel.
Pré-Bebel.
Prequel do século passado.
Prequel de Bebel.
E tinha... A Idalina era muito... Muito amiguinha da Lavínia Vlasak nessa novela. Elas faziam...
A Mulher do Padre.
Tretinhas juntas.
Literalmente.
Mulher do Padre. É, temos a Flora, de A Favorita. E temos a Clara, Mariana Ximenes. Cara, a Clara, ela... Pô, a Mariana Ximenes, ela tem uma cara de boazinha, né? Mas, pô, a Clara era ruim também, tá?
Cara, essa novela era uma merda, né?
Ruim. Cara,
essa
ela matou
era uma merda, bicho.
O Mauro Mendonça. Ela era cuidadora de idosos lá em determinado momento da novela. Ela mata o velho, cara.
E aí ela vai tentar seduzir o Totó.
Se matou é do meio pra cima.
Pois é. Pois é, né?
Então, eu não ia colocar ela muito alto, não. Mas agora que vocês estão falando que ela matou...
Pois é, ela tem também um passado complicado aí. Criada pela avó, tal, que sofreu abuso, assim.
Ih, bosta, não
complicado,
sabia disso. Não lembrava disso.
Complicado, complicado, complicado. Então, putz. Olha,
não banaliza,
eu vou
a
escolher a Flora, e a Flora, pra mim, vai estar na categoria de o mal caminhante.
Yes!
E em alguns
você
momentos,
acertou.
Rastejante, né?
Yes! Yes.
Mas vou fazer o seguinte, eu vou falar da Flora por último.
Tá bom.
Pra gente acabar com a energia negativa lá em cima. Então vocês se resolvam aí com Idalina e Clara, por favor.
Ai, fuck. Tá bom. É... Eu não lembro de Dalina, você lembra, Júlia?
Ah, eu lembro disso aí que o Lucão falou, né? Na verdade, ela, o que, que ela queria? Ela queria afastar a Malu Mader da família, porque ela era uma ex-cortesã.
Sim.
E ela se apaixona pelo Fábio Assunção, que é o neto dela, né?
Sim.
É, se não me falha a memória, ela não era nem mãe do Reginaldo Faria. Ela era mãe da mãe que já havia falecido. Era sogra do Reginaldo Faria. Mas, obviamente, uma novela de época, conviviam todos na mesma casa, né? Ela queria afastar a Malu Mader do Fábio Assunção, mas a novela dá uma certa reviravolta e ela acaba casando com o Reginaldo Faria, que aí seria o seu genro, né?
Sim.
Na minha opinião, ela entraria na categoria de pior que bater a mãe. Bater na mãe.
Tá bom.
Eu acho que não passa muito disso, entendeu? Mesmo porque na sociedade da época, as mulheres não poderiam nem ser tão ruins.
Sim.
Na frente do homem.
A ponto de serem... os homens tinham a tendência de serem muito piores do que as mulheres. É. Então, o que elas faziam era meio...
Meio mascarado,
era
né?
Era meio mascarado, era uma manipulação aqui, ali. Então, eu acho que ela entra nessa categoria aí de pior que bater na mãe.
Tá bom.
Bom,
tá
bom.
Então, isso deixa pra mim a Kiara, que era como o Totó chamava a Clara, que o Totó era o Tony Ramos fazendo um italiano pela...
Sim.
Enésima vez.
Enésima vez.
Exato.
Ou um grego.
Ou um indiano.
Indiano.
E agora que vocês falaram que ela matou gente, bicho, então eu colocaria Não Vale o Chão que Pisa, cara. E não é banalizar essa categoria.
É, fria e calculista.
Fria e calculista, bicho. Fria e calculista.
É, a gente tem que ponderar, o Lucão, eu confesso que eu não lembro dessa personagem, essa novela eu não assisti.
Passione, 2010.
Mas ela sofreu abuso, né? Ela tem coisas da história dela que, entre muitas aspas,
explicam,
permitem que ela seja uma vilã. Explica, né? Nem permite, ela explica porque ela é uma vilã. É, que mata pessoas, né? O abuso que você tinha falado, né? Isso faz com que a pessoa tenha traumas, e esses traumas geram
Sim.
situações que a gente passa um paninho ali, mais ou menos.
É,
mais ou menos.
Passa um paninho.
Sim, e Clara acaba essa novela fugida da cadeia numa ilha do Pacífico como cuidadora.
Nossa, filha da puta.
Tá, vou deixar essa aí pra vocês.
Filha da puta, bicho.
A pergunta que eu faço é como é que ela conseguiu ir pra uma ilha no Pacífico se ela tava presa?
Chama isso novela.
Suspensão de descrença, é isso?
Suspensão de descrença.
Tinha seus meios? Tinha lá seus contatos? Porra, Mariana Ximenes te pede uma carona no avião. Você não vai dar?
Não,
no meu
pô,
avião?
Anda aí,
claro.
Entra aí.
Pô, sobe aí.
Você vai até onde? Não, eu vou até lá. Então,
não,
rua,
vamos
vou levar
lá, então.
Lá.
Vamos lá, então.
Desvio a rota e leva até lá.
Fazer escala pra quê?
Desvio a rota. Então isso deixa pra você, Lucão. Aqui eu achei que você fosse escolher logo de cara.
Mas eu ia.
Pra segurar a audiência.
Exatamente.
Pra segurar a audiência.
Eu queria fechar com Flora.
Você tá no momento...
Cara, João Emanuel Carneiro, assim, nessa novela foi de sacanagem com a galera, assim.
É, muito boa.
É, a Flora de A Favorita foi parar até em letra do Emicida. Vocês têm ideia.
Pois é. E maldosa pra caralho.
O que eu acho mais sensacional dessa vilã, assim, é que ela não era vilã até, sei lá, metade da novela. 3-4 meses de novela, ela não era vilã. Ela era a pessoa que cumpriu uma pena no lugar da Donatella.
Exatamente.
Era coitadinha.
Coitadinha.
Exatamente.
Anjinho, carinha de anjo.
É, e foi ela que matou, tá, ouvinte? Toma esse spoiler aí de...
Toma esse spoiler, ouvinte.
Quase 15 anos atrás, tá? Durma com essa.
Durma com essa. Enganou todo mundo.
É, pô, a favorita foi a novela de 2008. Acho que foi antes de Caminho das Índias, se eu não me engano.
Foi aqui, foi logo antes do Caminho das Índias.
E... pô, ela teve tempo, né? Pra se arrepender na cadeia e tal, mas ela não.
Ela ficou o quê? 18 anos na cadeia, que é a idade da... Que é a idade da...
Da Mariana Ximenes,
da... Da Mariana Ximenes. Da Lara. A mais chata do planeta.
A Lara, né? Chata, e aí ela joga e joga com a filha, né? Que, que ficou com a Donatella, né? Quando ela foi presa, foi criada e tal. Então, assim, pô, tem uma cena numa garagem, numa casa, um negócio lá que ela tem. Pô, cara, essa novela, assim, eu preciso ver de novo um dia. Porque acho que
tá
uma das
aí.
Novelas que mais me prendeu, assim, sabe? Tipo, porra, e agora? O que vai acontecer? E agora? Não
muito
é possível
boa.
Que não vão pegar ela. Porque, às vezes, determinado tipo de vilão, eles têm uma suspensão da inteligência das pessoas ao redor. Tipo, só ele é o esperto, sabe?
É.
Ninguém é esperto o suficiente pra saber que ele tá armando alguma coisa, né? E nessa novela, não, cara. A Flora, ela é inteligente e tal, mas ela tem um plano muito bem bolado, assim. E tem partes que o plano dá errado, ela improvisa. E, putz, então ela... Pô, tem uma cena com o Mauro Mendonça, essa cena da casa, que ela arma pra fingir que a Lara e a esposa do Mauro Mendonça, que eu não lembro quem é agora na novela, morreram. E aí, pô, bicho, quase mata o velho do coração, assim, joga com ele, tem terror psicológico.
Glória Menezes, não é?
Glória Menezes, isso mesmo.
Glória Menezes.
É, acho que é isso mesmo. Então, assim, tem essa coisa do thriller, do terror psicológico. Pô, Flora é foda, cara, assim. Se tivesse uma categoria, seria Flora, o mal caminhante, não vale o chão que pisa, e por aí vai.
Então, ela tem todos. Ela tem todas as categorias.
Tem, cara. Ela é foda, assim.
E eu acho que com isso, a gente termina o nosso tier list.
Vocês querem mudar alguém aí de lugar, fazer alguma alteração? Eu acho que tá justo, assim.
Eu acho que tá bem justo.
Eu vou pedir novamente para o Lucão tirar um print do que foi nossa categorização aqui de vilões, pra gente fazer um antes e depois. Então, depois que o episódio sair, a gente posta o antes e depois aqui, pra vocês darem palpite e entenderem o que a gente fez. E como a nosso episódio já foi meio interativo, já foi a gente analisando várias coisas aqui, ouvinte, a gente não vai ter, tô certo, tô errado, mas em caráter especial aqui, porque a gente fez uma coisa de jovens hoje.
Jovens.
Tá?
Mesmo com um ouvinte velho.
Mesmo com os ouvintes velhos, tá tudo bem, a gente entende.
Não, com o ouvinte velho, que sou eu, no caso. Não tem problema nenhum com isso. Tranquilidade.
Acho que a gente tem ouvintes mais velhos que você, Júlio. Tá, beleza. Segundo o Spotify, a gente tem ouvintes mais velhos.
Vai ter rinha.
Rinha de ouvinte velho. Então, ouvinte, espero que você tenha gostado. Eu vou dar aqui um espaço pro Júlio fazer o jabá dos podcasts dele, que são mais famosos que o nosso. Então, o jabá tá sendo feito dele participar no nosso. Então... aproveite.
Imagina.
Júlio, onde é que a gente te acha na internet?
Bom, primeiro eu agradecer o convite, sendo que na verdade eu me convidei. Já quero deixar isso bem claro, eu me convidei e aqui estou fazendo essa tier list dos vilões. Espero ser convidado para a tier list dos mocinhos.
Você
também, ou para vilões 2, então.
A missão, com certeza.
Vilões 2, então. Eu acho que temos aí pelo menos uma trilogia.
Com certeza.
Que pode ser...
Batalha de vilões, hein?
Batalha de vilões, acho justo também.
Vilões, mocinhos e alívios cômicos.
Boa.
Também, boa. Alívios cômicos, temos vários aí. Bom, quem quiser me encontrar, meu arroba no Instagram é JulioMCG, que é Macoge, né? Meu sobrenome é MCG.
Ou micrograma Julio também.
MCG. aí você que tá dizendo, entendeu? Você que tá dizendo. Eu estou de 15 em 15 dias no Radiofobia, falando lá sobre assuntos diversos, entrevistando pessoas e eu já estou imbuído em incutir na cabeça de Léo Lopes.
Yes.
fazer um episódio de novelas para trazer os meus amigos aqui da Novela Cast. Ele, todo ano, ele faz uma surubinha podcastal, ele mesmo chama de surubinha podcastal. Então eu vou quando o assunto novela pintar, ele já pintou muito superficialmente, mas quando ele pintar com força, eu vou fazer esse lobby.
Boa.
Esperando ansiosamente para
que vocês estejam lá também. E estou também com uma periodicidade um pouco mais esparsa, né? Estou no Bondcast, que é o podcast de James Bond no Brasil, mas a gente não fala só de James Bond, a gente fala de filmes também. Saiu um episódio agora semana passada sobre John Wick 4.
Olha. Preciso ver.
Que
preciso
tá
ver.
Excelente. E esse é o primeiro podcast que eu participei. Sou fã de 007, tenho o 007 tatuado nas minhas costas, de tão fã que eu sou de James Bond. E é isso, agradeço mais uma vez o convite e espero estar aqui em outros programas.
Agora que abriu a porteira, Júlio, pode vir quando você quiser, não tem problema nenhum.
Já descobriu o caminho.
Só convidar que eu, pra gravar podcast, é 2 minutos. Liga o microfone e saio falando.
O link do Discord tá válido, então tá beleza. Pode vir quando quiser. E é isso, ouvinte. A gente espera que você tenha gostado. Conta pra gente se você não concorda com a gente em algum vilão que a gente colocou numa categoria que você acha que tá errado. Se você concorda com a gente, também conta pra gente. A gente quer
Manda essa a sua listinha.
Manda a sua listinha de vilões que faltaram.
Mande o seu vilão da vida.
Exato.
Boa.
Ah, vocês já entenderam
que
qual
é pra
que é
gente
o meu,
colocar,
né?
No próximo tier.
Vocês já entenderam quem é a minha vilã favorita, quem é a vilã da minha vida. Carminha, rainha do meu coração. Enterra a gente viva. E a gente termina este episódio bem bad vibes, falando que a rainha da minha vida enterra a gente viva.
Enterra a gente. Beijo, ouvinte.
Um beijo, gente. Até o próximo capítulo. Um beijo.
Este programa foi editado por
TalkCast.
Edições e produções de podcast.